בעזרת השם, דף כ"ד, צד דין שבועות, עולה פרסום, בנבינז נוף דף שלום עליכם. סתמוס דף כ"ג עמוד ב', נדס מסת שמאמין הג'יבר, שנוס דויס פונצ'ין, שבועה שלא אוכל. דימוס דויס קזנו נוס המשנה, כי הגמרא והספיקה מליאור, אומרו קזה פרסום ז'ורו כי נאו וי קומר, אלא קומר אאוגו כי נאו אה אדקוואדו, פעלה משנה אלא נאו תרזדיו ז'ורמנטו. Depois a Mishnah fala que ele jurou que ele não vai comer e ele comeu algo não kasher. Conforme está na cama, ele transgrediu o juramento dele. Pelo nome da Gufa Kash, temos uma contradição. Amar Tshuva Shelo, Chava Chalo, Chalim Shenreuim, Lachilav, Shtamashkin Shenreuim, Shtia, Patur. Primeiro você diz que a pessoa que jura que não vai comer e comeu algo inadequado, não transgrediu o juramento. Vedatani, depois a Mishnah diz, Tshuva Shelo, Chava Chalo, Nevirotu, Trefot, Shkatsim, Masim, Chayav. Depois a Mishnah se contradiz. A pessoa jurou que não vai comer, comeu algo não kashé, transgrediu o juramento dele. Mishnah Reisha de Patur, Mishnah Seifa de Hayav, qual a diferença dos dois casos? Alô, Kasha, essa pergunta não é difícil falar. Mishnah Reisha Bestam, Veseifa Bemefaresh. O primeiro caso é que ele jurou que não vai comer de forma genérica. Não vai comer. Então, se entende que ele quis dizer que não vai comer algo normal. Se ele comeu algo não kashé, não transgrediu o juramento. Depois a Mishnah fala um outro caso. A pessoa jurou que não vai comer algo não kashé. Falou claramente sobre algo não kashé e comeu. Então ele transgrediu o juramento. Pergunta, me farei, não me gufe tikshe. Amai, mushba me harsinayu. Peraí, a pessoa jurou que não vai comer algo não kashé e comeu, esse juramento não se recaiu? Ele já estava proibido de comer algo não kashé desde o recebimento da Torá no Har Sinai. A lei é quando a pessoa jura que não vai transgredir um pecado, o juramento não se recai. De qualquer forma, ele está proibido de pecar. Então, por que esse juramento se recai sobre ele? Se ele jura que não vai comer algo não kashé, e se ele come, ele transgrediu o juramento? Rav Shmuel da Rabbi Yochanan de Amri, Rav Shmuel da Rabbi Yochanan explicaram, Bekolet dvarim mutarim im dvarim asurim. Não se trata que ele jurou que não vai comer algo não kasher. Se trata que ele jurou que não vai comer algo kasher ou não kasher. Então, fala Rabbi Yochanan, uma vez que esse isur é isur kolet, o juramento foi abrangente, de passagem que o juramento se recai sobre algo kasher, se recai também sobre algo não kasher. Vamos ver mais esse conceito nesse daf, do Isur Koler. Uma vez que o juramento tem que se recair parcialmente, porque ele jurou também que não vai comer algo permitido. Então, uma vez que o juramento vai se recair parcialmente, ele se recai totalmente. E proíbe também a outra parte do juramento, que ele diz que não vai comer algo não kasher. Se a pessoa jura que não vai comer algo não kasher, o juramento não se recai. Mas se ele jura que não vai comer algo nem kasher, nem não kasher, de passagem que o juramento se recai sobre algo kasher, se recai também sobre algo não kasher, o juramento se recai totalmente, uma vez que tem que se recair parcialmente. Assim falou Tanakama, conforme a explicação de Rav Shmuel e Rabbi Yochanan. Vamos ver a opinião de Rabbi Shimon na sequência que discute com isso. Bereshit Lakish, Amareh Lakish fala uma outra explicação do que disse Tanakama. Yatamotze, ilaib mefaresh chatzishur valiba de rabanan, ibestam aliba de rabbi akiva de maradam osir atzum bekolsho. Vimos um debate entre Chachamim e Rebbe Akiva anteriormente. O que acontece? A pessoa jura que não vai comer esse alimento. Conforme Rebbe Akiva, ele teve a intenção de jurar que não vai comer nem mesmo menos do que um kazait. Conforme Chachamim, a intenção dele foi de jurar que não vai comer um kazait no mínimo. Mais ou menos 30 gramas no mínimo. Então fala isso aqui. Ou o caso é que ele jurou que não vai comer algum alimento não kashé. E conforme Rabbi Akiva, isso significa que ele não vai comer nem mesmo menos do que um kazait. Ou, conforme Rahamim, você trata que ele jurou claramente que não vai comer nem mesmo menos do que um kazait de algo não kasher. Você já fala isso aqui. Quando a Torá proíbe a pessoa de comer algo não kasher, proibiu de comer no mínimo um kazait. Menos do que um kazait é permitido. Então a pessoa veio jurar que não vai comer nem mesmo menos do que um kazait de algo proibido. Ele veio proibir algo que a Torá não proibiu. O juramento sim se recai. Então, se ele comeu algo não kashé, transgrediu o juramento e tem que fazer o sacrifício. Assim explicaria isto aqui a opinião de Tanakama. Conforme Rabbi Yochanan, no caso, que ele jurou que não vai comer nem algo kashé, nem não kashé, E de passagem, que geralmente se recai sobre algo permitido, se recai também sobre algo proibido, se recai totalmente. Essa é a explicação de Rabi Yohanan, Rabi Shmuel. Veja aqui, diz que não. O caso é que ele jurou que não vai comer algo não caché, mas mesmo menos do que um kazait. E isso será permitido pela Torá, ele veio proibir com o juramento sim se recai. O Rabi Shlomo Rabi Yohanan não amar que ele já quis. Dá para entender que Rabi Yohanan não explicou como Reish Lakish o caso. Porque Reish Lakish diz ou que está na cama é como Rahamim, ou é como Rabi Akiva. Rabi Yohanan quis dizer a explicação conforme todas as opiniões. Também Rahamim, também Rabi Akiva. Reish Lakish não está mal amar que Rabi Yohanan. A questão é porque Reish Lakish não explicou como Rabi Yohanan. Porque ele não diz que é um Issur Kolel, é um juramento que proíbe algo abrangente. Engloba também algo permitido, também algo proibido. Então, de passagem, que se recai sobre algo permitido, se recai sobre algo proibido, por que não? Amara, que abrir no Issur Kolel, Beissur Abba Meilav. Começamos o Rabo da Letícia. Beissur Abba Aledeat Smol, Lobrina. Fala, Agumar, explicando a opinião de Reish Lakish. Nem sempre esse Issur Kolel, essa proibição abrangente, se recai sobre algo proibido. Se a proibição abrangente é automática, se recai. Se é por força da pessoa, como no caso do juramento, não se recai. Ou seja, vamos usar o exemplo de carne não kashé no Yom Kippur. Carne não kashé já estava proibida antes do Yom Kippur. E a regra é en isur hal al isur. Se algo já estava proibido, não tem como se proibir outra vez. Já está proibido. Então, carne não kashé, que já estava proibido antes do Kippur, entrando o Kippur, não deveria estar proibido pelas leis do Kippur. A pessoa que come no Kippur, bemezit, tem o castigo de karet. Se ele come sem saber da proibição, bechoguei, tem que ter o sacrifício de ratat. A lei deveria ser que se a pessoa come carne não kashé no Yom Kippur, ele não tem nem o karet, nem o sacrifício de ratat. Tem o castigo referente à pessoa que comeu carne não kashé no resto do ano também. Porque uma vez que essa carne já estava proibida antes do Kippur, quando entra o Kippur, a proibição do Kippur não deveria se recair sobre essa carne. Mas sim se recai. Por causa do Issur Kolel. Uma vez que o Yom Kippur tem a proibição abrangente, então uma vez que se recai parcialmente sobre algo permitido, se recai também totalmente também com relação a algo proibido. Então essa carne não kashé no Kippur também está proibida pelas leis do Kippur. A pessoa que comeu tem o castigo de karet ou tem que fazer o sacrifício. Então, fala que nesse caso, essa lei do Issur Kolel sim existe. Porque o Kippur não depende de nenhuma pessoa. É uma proibição que se recai de forma automática. Me'elav. Então, essa proibição tem a força de proibir algo permitido e, de passagem, de proibir também algo proibido. Se recai totalmente. Mas fala que no caso de um juramento, a pessoa jurou que não vai comer alimento kashé ou alimento não kashé. Foi a pessoa que causou essa proibição. Essa proibição não tem a força de se recair sobre algo que já estava proibido, fala Reish Lakish. Não se diz nesse caso que de passagem que o juramento vem proibir a pessoa de comer algo kashé, também proíbe a pessoa de comer algo não kashé. Fala Reish Lakish que não. A pessoa que comeu algo não kashé não transgrediu o juramento dele. Essa explicação de Reish Lakish, Rabi Yohanan diz que sim. Também no caso do juramento, uma vez que o juramento veio incluir também algo kashé, se recai também proibindo a pessoa de comer algo não kashé. Esse é o debate. O Bishlama de Reish Lakish, Mishumachi, Kapata da Bishima. Isso que a gente falou até agora é a opinião de Tanakama. A pessoa jurou que não vai comer, comeu algo não kashé, transgrediu o juramento. Como era Bishimon, ele não transgrediu o juramento. Então, conforme Reish Lakish, dá para entender o que sustenta a Bishimon. Por quê? Tana fala Breit. Rabishimon no Merkotsu Lemakot. Revisando o que diz Reish Lakish. Reish Lakish disse que um caso é que a pessoa jurou que não vai comer nem mesmo menos do que um kazait de algo não kashé. Tanakama diz que o juramento sim se recai, porque a Torá só proibiu a pessoa de comer um kazait no mínimo de algo não kashé. Então ele veio proibir algo novo com o juramento se recai. Rabi Shimon discute com isso, como fala a Breta claramente, fala Rabi Shimon a pessoa que comeu menos do que um kazait de algo não kashé transgrediu a proibição da Torá. Tem o castigo das chicotadas? Essa lei do kazait só se refere a sacrifícios, fala Rabi Shimon. A pessoa que come, digamos, chelef, o sebo animal, ele come bechoguei, que tem que fazer o sacrifício de ratat. Fala Rabi Shimon, isso é só se ele comeu no mínimo um kazait. A lei do kazait se refere a pessoa trazer um sacrifício pelo que ele comeu. mas a pessoa que come menos do que um kazé de algodão cachê também pecou pela Torá, falou Rabi Shimon. Então, conforme Rabi Shimon, já está proibido da pessoa comer menos do que um kazé de algodão cachê. A pessoa jurou que não vai comer menos do que um kazé, o juramento não se recai. Estava proibido pela Torá. Então, dá para entender qual o debate na Câmara Rabi Shimon, conforme Rabi Lakish. Ela era Biuchanan, mas estava de Rabi Shimon de Patar. A questão é por que Rabi Shimon discute com o Tanakama conforme Rabi Yohanan. Revisando, o caso é que a pessoa jurou que não vai comer nem algo cachê, nem algo não cachê, e de passagem que a previsão se recai sobre algo cachê, se recai também sobre algo não cachê. Por que Rabi Shimon discute com isso? O Midi Utama, Rabi Shimon surcolê, Rabi Shimon também, de leite de surcolê. Forma claramente, Rabi Shimon não sustenta esse conceito de surcolê. Não faz a mínima diferença se a proibição é abrangente ou não. Conforme Rabi Shimon, algo proibido não tem como se proibir outra vez. Então ele fala, breta. Rabi Shimon, omeral, chelme, belab, yom kippurim, patur. Fala, Rabi Shimon, mesmo com relação ao Yom Kippur, a pessoa comeu carne não kasher no Yom Kippur, não tem os castigos referentes ao Kippur, porque essa carne já estava proibida antes do Kippur. A proibição não se recai a mais. A proibição do Kippur não veio proibir essa carne que já estava proibida de antes. Então, se a pessoa comeu carne não kasher no Kippur, conforme Rabi Shimon, não tem o kare e não tem que fazer o sacrifício de ratat. Então, Rabi Shimon discute com esse conceito de Isur Koler. Uma bicha chamada de Kish Mashkachat Abelavehen. Ele, Rabi Yohanan, bicha chamada Lav Mashkachat Lailahen, Echem Mashkachat Lav. Uma outra regra que a gente não viu até agora, vamos ver melhor na sequência do Zapir. Se aprende do Pasuk Lehara Uleitiv, uma lei que somente se o juramento sobre essa coisa puder ter sido feito de forma ativa ou de forma passiva, a pessoa que transgride o juramento tem que trazer o sacrifício. Mas se o juramento só pudesse ser feito de forma passiva ou de forma ativa, ele não tem que trazer o sacrifício. Ou seja, com relação a comer, a pessoa pode fazer o juramento de forma ativa, que ele jura que ele vai comer, ou de forma passiva, que ele jura que ele não vai comer. Então tem lá, lehará o leitiv, tem as duas possibilidades. A pessoa que jura que ele não vai comer e ele come, tem que fazer o sacrifício, porque esse juramento poderia ter sido feito das duas formas. Então, se a pessoa só tem como jurar que ele não vai fazer algo, então ele transgrede esse juramento, ele não tem que trazer o sacrifício. Então, conforme Reish Lakish, tudo bem. O que diz Reish Lakish? Que a Torá, conforme Tanakama, só proibiu a pessoa de comer um kazai de algo não kasher, no mínimo. A pessoa tem como jurar que ele vai comer menos do que um kazai de algo não kasher, e tem como jurar que ele não vai comer menos do que um kazai. Tem como fazer as duas formas de juramento. Então, conforme Reish Lakish, tudo bem, ele jurou que ele não vai comer menos do que um kazai de algo não kasher. Como? Ele transgrediu o juramento, tem que fazer o sacrifício. Porém, conforme Rabi Yohanan, temos uma pergunta. Conforme Rabi Yohanan, a pessoa jurou que não vai comer algo kasher ou não kasher. Conforme Rahamim, significa que não vai comer um kazai. E esse juramento com relação a algo não kasher só tem como ser feito de forma passiva, que ele jura que ele não vai comer algo não kashê. Se ele jura que ele vai comer um kazai de algo não kashê, ele está jurando levater da mitzvah, indo contra a lei da Torá. Esse juramento não se recai sobre ele. Ele não tem como jurar que ele vai comer algo proibido pela Torá. Então, uma vez que o juramento não se recai, se a pessoa faz de forma ativa, porque se a pessoa jura que ele não vai comer, ele come algo não kashê, ele tem que trazer o sacrifício. Esse juramento não tem como ser feito de forma passiva e ativa, somente de forma passiva, que ele jura que ele não vai comer um kazai de algo não kashê. Então, o que disse Rabi Yohanan foi contradito, por completo. Realmente a Gemara volta atrás. Ela quederava. Voltamos à questão original. Vimos uma contradição da Mishnah, aparentemente. A pessoa jurou que não vai comer. Comeu algo inadequado, não transgrediu o juramento. Depois a Mishnah fala, ele jurou que não vai comer, comeu algo não kasher, transgrediu o juramento. Qual é a diferença? E aí veio Rabi Yohanan explicando que tem uma diferença dos casos, e agora perguntou que não pode ser que a Mishnah veio dizer o que disse Rabi Yohanan, por causa dessa pergunta de Lavehen, Lara Oleitiv. Fala agora a resposta seguinte, que derava de Amarava, Shvash, Shilohal, Vachalafar, Patur. O primeiro caso, que a pessoa jurou que não vai comer e comeu algo inadequado, não se trata de que ele comeu algo não kashê, se trata de que ele comeu algo que não é comida. Ele comeu terra, por exemplo. Então ele não transgrediu um juramento, ele jurou que não vai comer, se entende que ele quer dizer que não vai comer algo normal. Ele comeu terra, não é comida. Então ele não tem que dizer o juramento. Depois a Mishnah diz que ele jurou que não vai comer, comeu algo não kasher, isso é sim comida. Então, ele está proibido de comer isso pelo juramento também. Ele comeu, tem que dizer o juramento. Então, essa explicação da Mishnah fala aqui a Gemara. Então, nesse caso que a pessoa jurou que não vai comer, ele não pode comer nem algo kasher, nem algo não kasher por força de juramento. E se ele comeu algo não kasher, ele tem que fazer o sacrifício, porque esse juramento sim a pessoa poderia ter feito de forma ativa. Ele jura que ele vai comer, não falou com relação a nada não kasher, e pode comer uma maçã. Ou ele pode jurar que ele não vai comer. Então tem as duas formas possíveis de lav e ren. Se a pessoa jurou que não vai comer, não pode comer algo não kasher, porque esse juramento é abrangente. É um issur korer que inclui também algo kasher, também algo não kasher. Comeu algo não kasher, tem que ter o juramento. Amar Avmari, af anana metanina. Fala Avmari, também se vê essa lei, que a pessoa que jura que não vai comer, não pode comer algo não kasher por força do juramento, da sequência da Mishnah. Konam ishti nelit li imachalti ayom veachal nevelot utrefot shkatzim urmasim alei ishto asuram. Último caso da Mishnah é que a pessoa diz que a esposa dele se proíba para ele se ele comeu hoje. Ele tinha comido comida não kasher. A esposa se proibiu para ele. Então fala o sábio Rav Mari que se vê da Mishnah quando a pessoa diz que ele vai comer ou que ele comeu, ele se refere também à comida não kasher. Tanto que se ele comeu comida não kasher, a esposa se proibiu para ele. Então também se a pessoa jura que não vai comer, ele está proibido também de comer algo não kasher. Mas a está, qual é a comparação dos casos? Hata kima demei kana kalvata listaba lei. Viramos a página. Hachuve akshve. Elacha mi akshve. Fala qual é a comparação? Talvez quando a pessoa jura que não vai comer, ele teve em mente que ele não vai comer algo kasher. Talvez ele não está proibido pelo juramento dele de comer algo não kasher. Nesse caso da esposa, é diferente. Lá se trata que a pessoa comeu no passado comida não kasher. Hoje ele comeu. Então ele deu a importância a isso como se tivesse comido algo normal. Ele próprio comeu. Achshave, ele deu essa importância para ele. Ele não tem essa aversão a comer algo não kasher. Para ele isso é comida. Tanto que ele comeu. Então quando ele fala que a esposa se proíba para ele se ele comeu hoje, para ele ele comeu. Ele comeu algo não kasher, mas para ele deve ser importância, tanto que ele comeu. A esposa se proibiu para ele. Já se a pessoa jura que não vai comer, não se vê que ele dá importância, dá essa relevância a comer algo não kasher, quando ele diz que não vai comer. Então talvez nesse caso, quando ele jura que não vai comer, talvez ele não está proibido pelo juramento de comer algo não kasher. Não tem prova. Mas o que disse a Gemara antes se mantém. A pessoa que jura que não vai comer também está proibido pelo juramento de comer algo não kasher. Amarava fala, mas então uma demanda itlei e surcole. Vimos esse conceito de surcole anteriormente. A pessoa que jura que não vai comer, então, uma vez que esse juramento é abrangente, de passagem que se recai sobre algo kasher, também se recai sobre algo não kasher. Qual é o motivo? De onde se vê isso? Uma mide de ava isur mosif, assim como a gente encontra no caso de isur mosif. Um outro conceito que a gente não viu ainda. O isur mosif é um pouco diferente. Por exemplo, temos a proibição de comer helef, o sebo animal. Existe a proibição de sacrificar um sacrifício depois do prazo permitido. Então, se temos sebo de um sacrifício, antes do prazo terminar, é permitido sacrificar e é proibido comer. Termina o prazo, esse sacrifício se torna notar. É um sacrifício que sobrou. Depois do prazo, é proibido de sacrificar. Então, o notar acrescenta, mosif, uma proibição nova a esse sebo. Também é proibido comer um sacrifício que sobrou. É proibido comer notar. Então, a lei é que se esse sebo do sacrifício passa o prazo, não foi sacrificado, se tornou notar, uma vez que a proibição de notar tem que se recair parcialmente para proibir a pessoa de sacrificar esse sebo do sacrifício, então se recai totalmente, proíbe também a pessoa de comer esse sebo. O sebo já estava proibido de ser comido antes do prazo terminar, porque é helef. Mas depois do prazo, uma vez que se tornou notar, a proibição de notar se recai totalmente e se acrescenta mais uma proibição da pessoa de comer. Então a pessoa não pode comer esse sebo por duas proibições, por helef e por notar, porque isso é o Mosif. O notar veio acrescentar uma nova proibição ao sebo, a proibição de sacrificar depois do prazo. Então se recai totalmente, proíbe também a pessoa de comer esse sebo, por mais uma proibição, além de relef, por ser notado. Então fala a mesma coisa no caso de surcolem, conforme essa opinião. A opinião que sustenta esse conceito de surcolem diz a mesma coisa. Por exemplo, a carne não cachê no Kippur. A carne estava proibida de ser comida antes do Kippur. E entra o Kippur, a proibição do Kippur tem que se recair parcialmente sobre comidas cachê. Então se recai totalmente sobre comidas não cachê também. A pessoa que comeu essa carne não cachê no Kippur tem os castigos referentes ao Yom Kippur. Essa é a explicação. Fala o Mandepata, a opinião que discute, vemos que Rabi Shimon não sustenta esse conceito de surcolê. Rabi Shimon diz que a pessoa comeu carne não cachê no Kippur, não tem nem o caret, nem tem que fazer o sacrifício de Hatat. Por quê? Que a Mari Sur Mosir Bechada Hatiha, Beshte Hatihot Lamrina. Rabi Shimon discute com esse raciocínio que a gente falou. Com relação ao sebo do sacrifício, passando o prazo permitido do sacrifício, esse sebo se proíbe por mais uma proibição, a proibição de notar, que proíbe a pessoa de sacrificar. Esse sebo recebeu mais uma proibição de notar, a proibição de notar se recai totalmente e acrescenta mais uma proibição de comer. A pessoa que comeu traz dois sacrifícios, um porque ele comeu sebo, outro porque ele comeu um sacrifício depois do prazo, comeu notar. A Rabi Shimon concorda com isso. Já no caso do Kippur, por exemplo, a Rabi Shimon fala, diz Rabi Shimon, que uma vez que o Yom Kippur tem que proibir a pessoa de comer algo cachê, também se recai sobre algo não cachê. São duas coisas diferentes. Então, conforme Rabi Shimon, não se fala esse conceito de surcolher, a proibição do Kippur só se recai sobre algo que estava permitido antes do Kippur, algo que estava proibido não se proibiu por mais uma proibição do Kippur. Vamos lá, vai dizer algo. Lemande itle surcolher, aquele que sustenta esse conceito do surcolher, אמר שבועה שלא אוכל תאנים, וחזר אמר שבועה שלא אוכל תאנים וענבים, מיגו דה חיילה ענבים, חיילה מהתאנים. לא רבה. סוג'יטו ג'ורו כנאו וקומה פיגו. דפוי ג'ורו כנאו וקומה פיגו, נאיובה. הפריאום כסוסית איזה קונסטנטו דו איסור כולל סוסטנטה, כדבסאג'ין כסגונדו ג'ורמנטו שיחקאי סובלס אובס, שיחקאי תמיין סובלס פיגוס. איתאו. Ele tem, está proibido por dois juramentos de comer figo. Se ele comeu o figo, traz dois sacrifícios. Fala, pshita, é óbvio. O segundo juramento é abrangente, então é óbvio que, conforme essa opinião, se recai também sobre os figos outra vez. Por que não? Com a mão do tempo, poderíamos pensar diferente. Poderia pensar que, conforme a relação à lei final, o Yom Kippur, por exemplo, que é uma proibição que se recai automaticamente, sozinha, não depende da pessoa. De passagem, que se recai sobre algo permitido, se recai também sobre algo não cachê. Mas eu poderia pensar que, com relação ao juramento da pessoa, a pessoa jurou que não vai comer figo, depois jurou que não vai comer figo, nem uva, poderia pensar que o juramento só se recai sobre as uvas, porque já está proibido pelo primeiro juramento de comer figo. Uma vez que a pessoa criou essa proibição, poderia pensar que não se fala esse conceito do Isur Koler. Kamash Balan falava que sim. E a lei final é como Rava diz. Continuamos. Metiv Rava, Bereder Rava. Pergunta Rava, filho de Rava. Yesh ohel achilah achat, vechayav alea arba chataot, vehasham echa. Na Mishnah, um tratado de Kritut. Tem uma situação que a pessoa come um kazait, de algo proibido, traz quatro sacrifícios de hatat e um sacrifício de achar. Qual é o caso? Veloen, tamen shachal chelev unotar minam kudashim beyom akipuri. A pessoa tinha se impurificado e ele comeu sebo de um sacrifício, depois do prazo permitido do sacrifício, se tornou notar no dia do Kippur. O primeiro sacrifício de Hatat que ele traz é porque ele comeu sebo. O segundo sacrifício é porque ele comeu o sacrifício depois do prazo permitido, se tornou notar. O terceiro sacrifício é porque é uma pessoa impura que comeu um sacrifício. O terceiro sacrifício de Hatat. O quarto sacrifício de Hatat é porque ele comeu isso no Yom Kippur. E o sacrifício de Hashem é porque ele comeu o Hekdesh, ele comeu um sacrifício que pertence ao Betamidash, que não podia comer. Então ele traz o sacrifício de Hashem Meilot, por ter pecado, o pecado de Meilá. Bimir Omer, fala Bimir, afimaita Shabbat, veu tzio chayav. Fala Bimir, mas se esse dia era também Shabbat, e ele estava com o sebo na boca, ele saiu para a rua, ele pegou o pecado de carregar. Amrulu, enomin Hashem, falaram o Chachamim para Bimir, o que isso tem a ver com o assunto? as proibições que foram mencionadas são proibições que referem à pessoa que comeu. Jeremias traz um caso que carregou no Shabbat, não tem nada a ver com comer. De qualquer forma, fala agora, vem e tamashkachat lachamesh. Se Rava tem razão, podemos acrescentar mais uma proibição aqui. Que como chama, podemos acrescentar mais um caso, que ele tinha jurado que não vai comer nem tâmaras, nem sebo. Se Rava tem razão, de passagem que o juramento se recai sobre as tâmaras, também se recai sobre o sebo. Se ele comeu o sebo, ele tem que fazer mais um sacrifício por ter trazido o juramento dele. Então, a Mishnah não fala isso, então aparentemente uma prova contra Rava. Mas aqui não. Kitani Surabah Me'elav, Surabah Me'atzmol, Loktani. Agora vai responder de diferentes formas porque essa Mishnah não mencionou esse caso que a pessoa transgrediu o juramento dele. Primeira resposta é que a Mishnah traz proibições que se recaem sozinhas, não através da pessoa. O juramento é ele que se proibiu. Não é esse o assunto da Mishnah. Pergunta-me a Varek, deixa, a Mishnah menciona que isso era um sacrifício. A pessoa que santifica o animal para o sacrifício foi ele que causou essa proibição. Então, qual é a diferença desse caso, o caso do juramento? No caso da Mishnah é o sebo de um sacrifício, que não foi a pessoa que santificou, é o sacrifício de Behor, o animal primogênito, que ele é santificado automaticamente quando ele nasce. Então, não tem nenhuma pergunta. E vai ter uma outra resposta, que está limite de leite e sheila. A Mishnah traz proibições que não tem como ser canceladas. A pessoa que jura, ele tem como ir para um sábio e explicar que o juramento foi um engano, e o sábio pode cancelar esse juramento. Então uma lei que tem outros termos do que as leis que a Mishnah mencionou. Pergunta da lei, deixa. A pessoa santifica algo no Betamigdash, ele tem como ir para um sábio e falar que foi um engano, e o sábio cancelar isso. E a Mishnah mencionou o caso do Ekdesh, na Ukmina do Behor, já explicamos que o caso da Mishnah é o sacrifício de Behor. Não foi a pessoa que santificou, é uma santificação automática quando o animal nasce. O sábio não tem como cancelar isso. E vai ter uma outra resposta porque a Mishnah não trouxe esse caso do juramento. Kiktani Korban Kavua, Korban Olev Ored Loktani. A Mishnah traz sacrifícios fixos. E no caso que a pessoa transgride o juramento dele, traz um sacrifício de Hatat, que se chama um Korban Olev Veoret, que depende da riqueza dele. Se ele é rico, traz uma ovelha ou uma cabra. Menos rico, traz dois pombos. Menos rico ainda, traz um volume de farinha. Então, é outro tipo de sacrifício que a Mishnah não quis mencionar. Pergunta, Veoret, também Shacharet HaKodesh, de Korban Olev Veoret. A Mishnah traz o caso que a pessoa impura comeu um sacrifício. E como a gente já viu do começo do tratado, quando a pessoa impura come um sacrifício, ele traz também um Korban Olev Veoret. O caso da Mishnah é que esse que comeu é o líder do povo que estava impuro e comeu um sacrifício, como Rabi Eliezer disse, conforme Rabi Eliezer, o líder do povo que estava impuro e comeu um sacrifício traz um sacrifício fixo, um bode para o sacrifício de Hatá, não um Korban Olev Veoret que depende da riqueza. Rabashi fala diferente. Ou seja, uma outra resposta porque a Mishnah não trouxe o caso do juramento. A Mishnah traz situações que a pessoa está proibida de comer um kazait. Um juramento pode ser, se recair sobre menos do que um kazait também. A pessoa que jura que não vai comer menos do que um kazait de certo alimento não pode comer nem mesmo menos do que um kazait. Então, uma vez que o juramento tem leis diferentes do que as outras leis da Mishnah, a Mishnah deixou de fora. Pergunta lei que deixa. A pessoa que come menos do que um kazait de algo que pertence ao Beit HaMikdash tem que trazer um sacrifício de Hashem Eilot. E a Mishnah sempre trouxe o caso do Ekdesh. A lei da pessoa que come algo do Beit HaMikdash não depende do que ele comeu, a quantidade de comida, sim depende do valor que ele comeu. A proibição de Meilá é um Isuraná, a proibição de ter proveito monetário do Beit HaMikdash. Então se ele comeu algo que mede menos do que um kazait, mas vale uma prutá, vale o valor monetário mínimo, ele pegou o pecado de Meilá, traz o sacrifício. A proibição de Meilá não tem nada a ver com quanto ele comeu, e sim com o valor do que ele comeu. Veravashi me avide amar a bezerra, fala o sábio nome de bezerra, uma outra explicação. Kiktane zonou karet zonou lav lokatane. A Mishnah traz situações que a pessoa está proibida, e se ele peca bem mezit, sabendo da proibição, tem o castigo de karet. A pessoa que exige um juramento não tem o castigo de karet. pergunta a Berea Hashem, diz Dono Olav, Bekdani. A Mishnah traz o caso da Meilá. A pessoa que tem proveito de algo do Betamidash Bimezid não tem o castigo de careta. A Mishnah mencionou. Bechatat Kamrino. Que Rabizera quis dizer que os pecados que a pessoa traz no sacrifício de Hatat, que a Mishnah mencionou, são só casos que se a pessoa tivesse pecado Bimezid, teria o castigo de careta. Já no caso do juramento, a pessoa que transige o juramento Bechog, ele tem que fazer um sacrifício de Hatat, que depende da riqueza dele, um Olev e Ore. Se a pessoa transige o juramento Bimezid, ele não tem o castigo de careta, a Mishnah deixou de fora. Já a Meilá, a pessoa não tem que fazer um sacrifício de Hatat, tem um sacrifício de Hashem Meiló. Então, outra coisa. Ravina Amar, Ravina fala diferente. Kiktani mide de Haila, mide de Barachilau. Shvadekala mide de Lav Barachilau, Lokatani. A Mishnah traz proibições que tem a ver com alimentos. O juramento não tem nada a ver com o alimento por si só. Então, a Mishnah deixou de fora. Pergunta para a Ekdesh, de Hainame Aitzim Vavanim. A Mishnah menciona o caso do Ekdesh. E é proibido ter proveito nem da madeira do Betamidash, das pedras. Não são alimentos e são proibidos pela proibição de Meilá. Uma elabora melhor o que disse a Ravina. Ela aqui que está, né? De Hainame de Ipim Achacha, Shvoade Hainame de Leipim Achacha, que quando tinha Ixar, virou Ixar, Lokatane. A Mishnah traz proibições que se recaem sobre coisas substanciais. Coisas que têm mamachuto. O juramento pode ser requerido também sobre algo que não tem substância. Por exemplo, a pessoa jura que vai dormir, ou jura que não vai dormir. O juramento se recai sobre ele. Já as outras proibições que a Mishnah mencionou, Heller, Notar, são proibições que têm a ver com coisas que têm substância. Alimentos ou objetos. Então, uma vez que o juramento se recai também sobre algo que não tem substância, a Mishnah deixou de fora porque tem parâmetros diferentes do resto das proibições que a Mishnah quis mencionar. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Obrigado pela atenção. Não percam amanhã, vamos ver mais uma Mishnah que vai explicar melhor esse assunto de um juramento sobre algo que não tem substância. E vamos ver como fica a lei das promessas. Será que uma promessa se recai sobre algo que não tem substância? Vamos ver isso com muito mais. Amém.